Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. E nós vamos ler aqui o versículo de número 10. Porque a promessa que Deus fez aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10, diz respeito ao temor que Ele colocará sobre a nossa vida, para que haja no coração das pessoas a nossa volta. Tanto que Ele diz assim: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Eu expliquei isso sexta-feira e eu disse que a expressão temor deste versículo está no âmbito de respeito. E terão respeito de ti. Verão que sobre ti é invocado o nome do Senhor e terão respeito a ti, respeito à sua pessoa, respeito de ti. Talvez até falando assim, você até pense: pastor, mas isso é muito complicado. Como se até hoje as pessoas não me respeitaram, e a partir de agora elas vão me respeitar. Eu digo a você que o nosso Deus é expert nisso. Deus, Ele é expert em fazer isso acontecer. Porque desde o princípio, Ele está fazendo isso. Nós vemos que desde o princípio, Deus, Ele tem feito aquele que se sente menor, aquele que se sente rejeitado, aquele que se sente deixado de lado, Deus tem feito o menor ser o maior. Não foi o que Deus fez com Gideão? Gideão, ele disse ao anjo do Senhor: quem sou eu e a minha família para libertar a Israel? E ele ainda disse: eu sou o menor da casa de meu pai. Quer dizer, Gideão, ele se sentia o excluído da família. Ele se sentia o menor da família. Ele se sentia o menos bem sucedido e resolvido da família. Mas diz a palavra que quando o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, ele foi revestido de autoridade e o respeito diante de todos veio sobre ele. E Deus vai fazer o mesmo com você hoje. Deus, Ele vai te revestir através do seu Espírito Santo, e o respeito de todos à sua volta estará sobre a sua vida. Eu vou ler mais uma vez este versículo de número 10. E eu leio e você repete logo em seguida. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, e terão respeito de ti. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Ter o respeito de todos não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com arrogância, e não tem nada a ver com prepotência, mas receber de Deus o direito de ter o respeito de todos é ser honrado por Deus, pois o próprio salmista, no Salmo 75, no versículo de número 5, ele escreveu assim: não levanteis a vossa fronte altiva, e nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, e nem do Ocidente, e nem do deserto vem a exaltação. Quer dizer, ele está dizendo: não seja arrogante, não seja soberbo, não seja prepotente, porque a exaltação, o respeito, não vem do Oriente, nem do Ocidente, e nem do deserto, ou eu vou ser até mais direto, de lugar nenhum desta terra vem a exaltação e o respeito, mas Deus é o juiz. Diga: Deus é o juiz. Olha o que ele está dizendo: mas Deus é o juiz, ou seja, Deus é quem julga cada situação. Mas Deus é o juiz, e a um ele abate, mas a outro ele exalta. Você vê como está na mão de Deus a capacidade de conceder a você o respeito, de conceder a você o respeito diante de todos os que te cercam, porque Deus é o juiz, e a um ele abate, e ao outro ele exalta. Mas o que precisamos fazer para alcançarmos tal respeito? O que que eu e você temos que fazer para que Deus nos olhe dos céus e diga: eu vou exaltar esta pessoa? Para que Deus olhe do céu e diga: eu vou dar a esta pessoa o respeito devido, e todos à sua volta o respeitarão. O que que nós temos que fazer? A palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, veja, não é no meu tempo e no seu tempo, mas é no tempo de Deus, para que a seu tempo, ele vos exalte. Então, o que que eu e você temos que fazer? Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e confiar que no tempo de Deus a exaltação virá. Diga assim: no tempo de Deus a exaltação virá. No tempo determinado por Deus o respeito virá. E enquanto você espera este respeito, esta exaltação vir, você tem que se pôr a buscar a Deus, a buscar ao Senhor, a buscar a Deus na sua vida. A palavra de Deus nos mostra o caso de um rei de Judá chamado Jeosafá. Jeosafá era um homem temente a Deus, e ele caminhou no caminho de Deus. Só que um dia, Jeosafá, no seu trono, recebe uma notícia terrível. Ele recebe a notícia que os moabitas e os amonitas e povos daquelas regiões estão se levantando contra ele e querem a sua ruína e querem a sua desgraça. Querem que Jeosafá seja destruído no seu reinado. E isso está em 2 Crônicas de Reis, capítulo 20. Vamos ali comigo em 2 Crônicas de Reis, capítulo 20. Versículo de número 1. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eles, eis que já estão em Azazontamar, que é em Enguedi. Quer dizer, Josafá está no seu trono, chega algumas pessoas e dizem: olha, está vindo uma multidão contra você. Está vindo uma multidão de inimigos. Olha, os filhos dos amonitas, os filhos de Amon, os descendentes de Moabe, eles estão vindo à peleja contra você. E tem uma multidão da Síria que está vindo junto com eles. E olha, eles já estão em terras israelitas. Eles já estão em Enguedi. Eles já estão chegando. Quer dizer, Josafá recebe aquela notícia. E como qualquer um que recebe uma notícia ruim, Josafá sentiu medo. Eu quero que você entenda que é natural nós sentirmos medo quando recebemos uma má notícia. Isso é natural. Qual é o homem e a mulher que recebe uma notícia dessa e fica feliz com isso, não é? Imagine só alguém chegar para você e dizer: olha, estão fazendo um complô aqui contra você, viu? Ó, se juntou o chefe, o encarregado, e se juntou também aquele teu amigo de trabalho, e eles estão tentando te derrubar. Você ia ficar feliz com isso, dizendo: glória a Deus, estão tentando me derrubar, tem um complô contra mim, aleluia. Você ia fazer isso? Puxa, você ia ficar preocupado, falar: rapaz, mas que é isso? Estão querendo me derrubar, querem me destruir, o que está acontecendo? Meu Deus! Quero dizer, ter medo diante da afronta é normal. O problema é a reação que as pessoas têm depois de sentirem medo. Alguns, por causa do medo, são direcionados pelo medo e agem pelo medo. Agem através do medo. E olha só, se você quer o respeito de todos, você não pode agir pelo medo. Você não pode agir pelo medo, porque o medo te diminui. O medo te acua. O medo faz você tomar atitudes precipitadas. Então veja só, quando Josafá recebe aquela notícia, ele sente medo. A própria palavra de Deus diz que Josafá temeu, versículo 3, olha lá. Então Josafá temeu. Quero dizer, ele teve medo, mas a consequência, ele não agiu por medo, ele agiu por fé, porque diz a palavra que Josafá temeu e se pôs a buscar ao Senhor. Meu irmão, se você quer que Deus acrescente respeito, faça isso. Quando o medo bater à sua porta, ao invés de agir por medo, ao invés de ficar acuado, ao invés de ficar dominado pelo medo e agir pelo medo, ou até se diminuir por causa do medo, busque a Deus, busque ao Senhor, porque é Ele que vai te exaltar, em nome do Deus Todo-Poderoso. E pôs-se Josafá a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Olha, eu vou te falar uma coisa, o jejum é uma arma poderosa. O jejum é uma arma poderosa quando queremos exaltação, sabia disso? Ah, se os cristãos soubessem o poder do jejum. Ah, se os cristãos entendessem como o jejum é poderoso quando queremos ser exaltados por Deus. Como é poderoso o uso do jejum para que o homem e a mulher que está diante de uma afronta, que está diante de uma perseguição, que está diante de um momento como este que Josafá está, temeroso, se você soubesse como jejum é uma arma poderosa, você certamente jejuaria pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana você jejuaria, porque você entenderia o poder e a eficácia que tem no jejum. Diz que ele apregou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Agora olha que interessante, quando você se põe a buscar a Deus, você cativa as pessoas a buscarem com você. Quando você se põe a buscar a Deus, as pessoas se veem motivadas a buscarem também. É interessante isso, né? Porque assim como o medo contagia, assim como uma pessoa quando é dominada pelo medo, o medo que ela sente contagia as pessoas à sua volta, a fé que ela sente contagia também as pessoas à sua volta. A fé que você sente contagia também. Josafá está buscando a Deus e os habitantes de Judá veem que ele está buscando a Deus e eles se sentem impelidos a buscar a Deus também. E quando você busca, a resposta vem. Diga, quando eu busco, a resposta vem. O versículo de número 15 diz a resposta de Deus. Josafá e todo o povo se pôs a buscar a Deus, e a resposta de Deus vem, versículo 15. E disse o Senhor, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, porque assim o Senhor vos diz, não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha o que Deus está dizendo para aquele que se coloca a buscar a Deus, a buscá-lo, porque essa peleja não é vossa, mas esta peleja é de Deus, versículo 17, e nesta batalha não tereis que pelejar. É incrível isso, né? Deus é o único que consegue trazer o respeito sobre nós, sem que a gente precise se sujar com sangue nas mãos. É interessante isso, Deus é o único que consegue fazer isso. Quantas pessoas não querem impor o respeito dos outros, não é? E ela até se suja para conseguir o respeito dos outros, até macula a sua inocência querendo o respeito dos outros, mas Deus está dizendo, nessa peleja não tereis de lutar, quer dizer, vocês não terão que pelejar. Deus é o único que consegue trazer respeito sobre o homem sem que ele precise macular a sua imagem, sem que o homem precise sujar as suas mãos. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis, porque amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não vos assusteis, mas estais apostos, quer dizer, a minha parte é me posicionar, a minha parte é encarar a situação, a minha parte é estar apostos, é amanhã sair para resolver o problema, mas com a certeza que o problema já está resolvido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Toma posse desta visão de Deus. Toma posse desta palavra de Deus na tua vida, meu irmão. Porque talvez amanhã você tenha algo a resolver. Você tem amanhã algo a fazer, algo muito importante, mas Deus está te dizendo: amanhã você vai ao encontro, amanhã você vai para resolver este problema, mas eu estarei contigo, eu estarei com você, e este problema já estará resolvido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor. Agora, olha um detalhe importante aqui. Porque a palavra de vitória Deus já te deu, como Ele deu para Josafá naquele dia. Agora, qual é o problema das pessoas? A questão que vem à tona quando nós falamos esta profecia é que no dia seguinte, Josafá se coloca diante de toda a congregação e ele faz duas exigências à congregação, porque se eles querem viver o milagre de Deus, duas exigências são feitas por Josafá. E qual é, pastor? Versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me ajudar, e vós moradores de Jerusalém. Duas exigências. Primeira exigência: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quer que Deus te dê respeito diante de todos? Primeiro então, primeira exigência: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Você tem que acreditar no que Deus está te falando. Você tem que crer que é Deus que te exalta. Você tem que crer que é Deus que vai te dar o êxito. É Ele que vai te exaltar. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Segunda exigência. A segunda exigência: e crede nos teus profetas e prosperareis. Quer dizer, primeira exigência: tem que crer em Deus. E segunda exigência: tem que crer no profeta. Tem que crer. Deus me colocou como teu profeta nesta manhã. Deus me colocou como teu profeta para trazer esta palavra de bênção sobre a tua vida. Então você tem que acreditar nesta palavra. Você tem que tomar posse desta palavra. Você tem que crer que é de Deus este negócio. Você tem que acreditar que é de Deus esta palavra. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E crede nos teus profetas e prosperareis. Josafá está dizendo à congregação: é certo que ontem Deus nos deu a palavra de vitória, mas para que a palavra se cumpra, Israel, Judá, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos teus profetas e prosperareis, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Essas duas exigências são necessárias para viver o sobrenatural de Deus. Ah, pastor, eu creio em Deus, mas Deus usa os profetas para trazer a visão de Deus para você. Se você acreditar em Deus e não acreditar no profeta de Deus, a coisa não vai acontecer. Por isso que está cheio de gente com a vida amarrada e improdutiva. Porque ela diz que crê em Deus, mas ela não crê no profeta. Ela não acredita no que o profeta está dizendo, e a tua prosperidade depende de você crer no que o profeta de Deus está trazendo ao teu coração, na revelação que Deus colocou no coração do profeta para passar para você. E quando Israel ouviu aquela palavra, eles confiaram no Senhor e o milagre aconteceu. Versículo 22: e quando começaram a cantar, veja, eles se posicionaram, só que não havia na mão deles lanças e espadas, havia na mão deles instrumentos de louvor a Deus. Eles estavam confiantes em Deus. E eles começaram a louvar ao Senhor. Você lê a história. Eles começaram a louvar ao Senhor. E diz que enquanto eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você pode traduzir a palavra desbaratados como confundidos. Quer dizer, Deus confundiu o inimigo. O inimigo começou a ouvir aquele louvor vindo. O inimigo começou a ouvir aquela cantoria. E eles começaram a matar uns aos outros. Eles foram confundidos. Os de Moabe mataram os de Amon. E ali foi uma carnificina. E Israel não precisou manchar as mãos com sangue. Quer dizer, o próprio inimigo foi confundido. E quando Israel chega no arraial, não tem inimigo. Não tem adversário. Não tem ninguém para lutar contra eles. Porque Deus se antecipou e deu a vitória a eles. Meu irmão, eu quero que você creia. Você acredite nisso. Deus já está se antecipando. E Ele já está resolvendo para você esta situação. Na hora que você chegar, o problema já estará resolvido. Para que o nome dEle seja glorificado. E Deuteronômio 28 se cumpre. Quer ver Deuteronômio 28, 10 se cumprindo aqui na vida de Josafá? O que que diz lá em Deuteronômio 28, 10, como nós lemos? Está escrito: e todas as nações verão que sobre ti é invocado o nome do Senhor e terão temor de ti. Não é isso que está lá em Deuteronômio 28, 10? Olha o cumprimento no reino de Josafá, isso, versículo de número 29. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, e todos os povos verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão respeito de ti. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles o que o Senhor, havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso. Pouso ao redor. Veja, o temor do Senhor recaiu sobre todos os que estavam ao redor do reino de Josafá. Quando os reis viram como Deus pelejou por Israel, eles respeitaram a Josafá. Eles respeitaram o rei Josafá. E por quê? Porque viram que o Senhor era com ele. E meu irmão, o que vai vir sobre você é o respeito do Senhor, porque todos verão que Deus é contigo, para que o nome dele seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor por isso. E se coloque de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Porque é o temor do Senhor que vai vir sobre você, e todas as pessoas à sua volta verão que sobre ti está a potente mão de Deus. Porque quando a potente mão de Deus é sobre a tua vida, quando a potente mão de Deus é sobre você, então cai sobre você o respeito do Senhor, e todos à sua volta passam a te respeitar. E Deus é expert nisso, acredite em mim. Deus é expert em pegar o menor e transformá-lo no maior. Deus é poderoso para pegar aquele que é humilhado, que é rejeitado, e colocá-lo à frente do seu povo, como ele fez com Davi. Deus é poderoso para fazer tudo isso, desde que você se coloque a buscar a Deus. Desde que você se coloque a buscar ao Senhor. pois ele prometeu na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, você tem que buscar a Deus, você tem que buscar ao Senhor, e principalmente, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregar a sua vida a Ele. Se você está desviado, desviada, afastado, afastada, se reconciliar com Ele. Por isso, escute nesta manhã. A primeira coisa que você precisa fazer para ter o respeito dos outros é você mesmo buscar a Deus. É você mesmo buscar ao Senhor e principalmente entregar a sua vida a Ele. Por isso, você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, você que está afastado, afastada e quer se reconciliar com Jesus: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Cristo, quero me reconciliar com Jesus. Você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, que eu vou orar pela tua vida. Vem aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará por você. Vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que quer se reconciliar com Jesus, vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Pastor, eu já estou na igreja, mas eu quero viver esta promessa. Eu preciso, pastor, que Deus me honre. Veja, como nós lemos no início desta mensagem: não levanteis a vossa fronte altiva, e nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, e nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e ao outro exalta. Quer que Deus te exalte? Pastor, eu quero, não aguento mais ser abatido, não aguento mais ser pisado pelos homens, não aguento mais ser humilhado, ser deixado de lado. Quer que Deus te exalte? Então vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Vem aqui diante do altar, porque Deus exalta o humilde, Deus exalta aquele que se dispõe a buscá-lo. Se você puder, dobra o teu joelho comigo aqui diante do altar de Deus. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exalte. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, e pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna. Restaura a minha fé e as minhas forças para caminhar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que já está na igreja, mas quer que Deus te exalte, olhe assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir a tua bênção sobre a minha vida, pois eu creio que o Senhor é aquele que tem o poder de abater, mas tem também o poder de exaltar. E eu quero pedir que neste momento, que neste instante, o Senhor traga a exaltação sobre a minha vida e o respeito de todos à minha volta. Senhor, eu confio em Ti e creio que a Tua bênção se fará presente sobre a minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Todo-Poderoso. Senhor, primeiramente eu quero fazer esta oração por cada vida que recebe ao Teu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Senhor, olha para esta pessoa que está se reconciliando contigo. Meu Deus, lhe perdoe os pecados, as falhas, os erros, e reconcilia este homem, esta mulher contigo. E Pai, lhe fortaleça para que ela caminhe na Tua presença todos os dias da sua vida. E olha, Pai, para esta pessoa que já está na Tua casa, mas ela confia no Teu poder. Meu Deus, não tem nada a ver com altivez de espírito, arrogância, prepotência, dura cerviz, mas tem a ver em confiar na Tua promessa, pois a Tua palavra diz que as pessoas à nossa volta teriam respeito de nós. E meu Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que abate, mas também exalta. E eu quero Te pedir, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha exaltar este Teu Filho e exaltar a esta Tua filha. Meu Deus, esta pessoa que tem se sentido abatida, humilhada, esta pessoa que muitas vezes se sente até rechaçada pelas pessoas à sua volta, rejeitada até dentro da sua própria casa, no seio da sua própria família. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga exaltação na vida deste Teu filho e desta Tua filha. Por isso que ela se humilha diante de Ti, diante do Teu altar, porque ela confia que no tempo de Deus ela será honrada e exaltada. Meu Deus, põe a Tua mão sobre esta pessoa e em nome de Jesus, que ela seja respeitada, que ele seja respeitado por todos à sua volta, e cumpra a promessa de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10, na vida deste Teu filho e na vida desta Tua filha. E se eu te peço isto, meu Deus, é crendo que assim está sendo feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.